E na nossa programação de jornalismo, nós temos a participação da advogada Lisandreia Antonini Koenig, advogada aqui do município de Espumoso, para falarmos hoje sobre a flexibilização trabalhista na pandemia da Covid-19, o coronavírus, que assola aí mundialmente. Lisandreia, inicialmente, bom dia. E obrigada, né, por nos atender a nossa solicitação e falarmos sobre esse assunto de muita importância, né, a toda a nossa comunidade local e regional. Lisandreia, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário dos empregados prevista na medida provisória 936, ela pode ser acordada diretamente entre a empresa e o empregado? Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia também aos ouvintes da Planetário. Um prazer estar aqui conversando com os senhores sobre um assunto tão importante que desperta tanto interesse em razão do momento dessa pandemia de Covid-19 que a gente vive, que o mundo vive, e essa medida provisória que foi publicada em 1º de abril de 2020, a 936, ela traz algumas possibilidades bem interessantes para serem estudadas e utilizadas pelo empresariado em conjunto com os seus funcionários, a fim de amenizar os efeitos dessa crise. E sim, as possibilidades que ela traz são possíveis de serem feitas de forma exclusiva com o funcionário, né? Com um funcionário, com alguns funcionários, né? Há possibilidade sim de ser firmada entre o empregador e o empregado.
Até quando vale essa redução, Lisandreia? E de quanto poderá ser a redução da jornada e do salário por acordo individual?
A redução proporcional da jornada de trabalho e salário, ela pode acontecer por um período de, no máximo, 90 dias. E é permitido que seja feito esse acordo com redução de jornada de 25%, 50% ou 70%, né? E na mesma proporção, então, o salário. E durante esse período, quem vai ficar responsável pelo pagamento desse benefício ao trabalhador vai ser o governo federal, que ele vai utilizar como base de cálculo o valor do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito se tivesse sido demitido, né? Mas o que não é o caso, aqui ele sofre uma redução de jornada e, consequentemente, a redução do salário na mesma proporção, tá? Pago pelo governo federal. Dizia como a tua pergunta é diretamente sobre o acordo individual, considero importante a gente colocar para o ouvinte que tem uma exceção aí, que se aquele trabalhador que recebe mais de 3 salários mínimos ou ganha menos do que 2 tetos do INSS, que seriam cerca de R$ 12.200 hoje, e não possui um curso superior, deve ser feito por meio de acordo coletivo se essa redução for superior a 25%. Mas se a redução for de até 25% de jornada e salário, também, nesses casos, pode ser feito por meio de acordo individual. Tá? Então, até 25% é independente do valor do salário.
O governo federal complementará o valor da redução salarial?
Sim, Luzia. Quem vai fazer o pagamento desse valor é o governo federal. O governo federal é que vai fazer o pagamento desse benefício, né? Eles deram um nome para esse benefício, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. Mas vamos chamar de benefício aqui na entrevista para não ficar tão longo, não, que a gente vai falar muito nesse benefício, tá? Então, esse benefício, quem paga é o governo federal, na proporção da redução que foi acordada, que foi ajustada com o empregado, se 25%, se 50% ou 70%. E só que o governo ele vai utilizar como base de cálculo o valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Mas é sim, é o governo que vai ficar responsável pelo pagamento desse benefício.
Lisandreia, esta redução de jornada e salários, ela pode ser ajustada em convenção ou acordo coletivo de trabalho?
A medida provisória, ela dá o caminho, né, que deva ser por acordo coletivo para aqueles que recebem mais de 3 salários mínimos, como a gente tinha falado antes, né, ou ganhem menos do que 2 tetos e não possuam um curso superior. Então, eles entendem, a medida provisória entende que deve ter uma proteção maior a esse trabalhador dessa faixa de salário que não tenha curso superior, né? E se a redução que ele sofrer for maior que 25%, nesse caso, então, tem que ser feito por meio de acordo coletivo, sim. Mais clara essa situação, se a redução de jornada e salário for de 25%, ela poderá sempre ser feita por meio de acordo individual, independente do valor de salário.
Os trabalhadores terão garantia no emprego?
Luzia, essa tua pergunta ela é importante porque ela mostra agora o fundamento, na realidade, o espírito buscado com a edição dessa medida provisória foi a garantia de emprego e renda ao trabalhador, né? Então, há uma contrapartida aí às empresas, ao empresário que utilizar essas possibilidades da medida provisória. O empregado que acordar a redução, né, proporcional de jornada de trabalho e salário, sim, vai ter uma garantia provisória no emprego. E essa garantia ela vai perdurar durante todo o período de redução da jornada e ainda por igual período que foi ajustado após o retorno dele ao trabalho. E esse empregado ele só vai poder ser desligado da empresa durante esse período de estabilidade provisória, se ele pedir demissão, se for o interesse dele sair, ou se ele for demitido por justa causa. Senão ele tem uma garantia, uma estabilidade provisória, uma garantia, sim, provisória de emprego durante todo o período em que ele estiver cumprindo esse acordo e no retorno dele por igual período ao acordo que ele fez.
Advogada Lisandréia, as convenções coletivas de trabalho que estabelecem redução de salário e jornada sem garantia de emprego e que não indicam a complementação do salário pelo benefício emergencial prevalecem? Qual o prazo da suspensão?
Um acordo coletivo para aquela faixa salarial, lembra que a gente falou no início, uma exceção em que teria que ser por acordo coletivo, a única exceção. E se naquela faixa ainda a redução for maior do que 25%, senão pode ser feito tudo por acordo individual, mas supondo-se que seja um acordo coletivo para contratar, né, nessa faixa da exceção que a gente falou. Não, com certeza, não teria valor um acordo coletivo que no acordo coletivo deixasse de prever uma situação, garantias que a própria medida provisória trazem, né? Não existiria a menor possibilidade de um acordo coletivo ter valor nessa situação, sabe? E não, na realidade, prevaleceria sempre a medida provisória, porque é na medida provisória que existe a garantia de emprego, a garantia do pagamento, é na medida provisória que tem essa garantia de lei, né? O acordo coletivo, claro, ele ia dispor outras situações, mas numa situação absurda assim de não ter essa garantia, a medida provisória é superior, né? Porque um acordo coletivo não pode contrariar uma lei, não pode contrariar, nesse caso, a medida provisória.
O salário e todos os benefícios pagos pela empresa ficam suspensos durante o período e o governo federal assumirá o pagamento dos salários durante a suspensão do contrato?
Na realidade, aqui eu vou abrir um parênteses só para o nosso ouvinte poder entender a sequência do que nós estamos tratando. Essa medida provisória, 936, ela traz a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e salário, possibilidade 1. A segunda possibilidade que ela traz, da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, nós falamos até há pouco sobre a forma como aconteceria a redução proporcional da jornada de trabalho, as implicações, os direitos que estariam garantidos por ela. Então, agora, a outra possibilidade que ela traz é da suspensão temporária do contrato de trabalho. O que é isso? Na realidade, ela vem e permite que empregador e empregado acordem que esse contrato de trabalho que hoje existe entre eles, ele possa ficar suspenso durante um determinado período de tempo. Ela estabelece esse prazo de, no máximo, 60 dias, que pode ser fracionado em dois períodos de 30 dias. Então, o máximo de 60 dias é que um contrato de trabalho, por essa medida provisória, ele pode ficar suspenso. O que ela diz também? Que durante esse período de suspensão do contrato de trabalho, ela faz uma distinção entre empresas de grande e de médio, pequeno porte. Tá? Ela coloca que empresas que faturaram até R$4.800.000 no ano de 2019, eles podem fazer essa suspensão temporária e eles não vão pagar nada do salário. Tá? Quem vai ficar, todo o encargo vai ficar responsável por isso, 100% o governo federal. Tá? Ele vai fazer um cálculo através do seguro-desemprego e vai fazer o pagamento desse contrato de trabalho, que não é extinto, ele é suspenso. Tá? Porque a gente vai ver que ele é suspenso porque, passado o período contratado, o empregado volta e tem a garantia do emprego também, a exemplo da garantia que foi dada naquela situação de redução de jornada e salário. Tá? Então, voltando, são duas situações na suspensão. Para empresas que faturaram até 4 milhões e 800 mil, 100% do valor que vai pagar do salário do empregado é o governo. Para empresas que faturaram ano passado mais de 4 milhões e 800 mil, quem vai fazer o pagamento é o governo, de 70% do valor, 30% do valor do salário do empregado. É uma ajuda compensatória, o governo deu esse nome, a empresa tem que fazer. Então, a empresa paga 30% de uma ajuda compensatória, calculada sobre o salário do empregado, e o governo paga o restante de 70%, também calculado pela forma em que é feito o cálculo do seguro-desemprego. Tá? E complementando ainda essa resposta à sua pergunta, Luzia, o empregado, ele, durante a suspensão, ele tem direito a todos os benefícios que são concedidos pelo empregador aos seus empregados. Tá? Então, ele não perde nenhum direito, nenhum benefício. E ele ainda vai estar autorizado a recolher para o Regime Geral da Previdência na qualidade de segurado facultativo durante esse período. Então, ele não perde nenhum direito. Tá?
Diz André, e os empregados, eles podem seguir prestando serviço à empresa durante o período da suspensão?
Durante a suspensão do contrato, suspensão temporária desse contrato de trabalho, o trabalhador não pode voltar para a empresa, ele não vai trabalhar. Se eles acordaram que a suspensão era por 30 dias, é 30 dias em casa, se for 60 dias, 60 dias em casa. Porque quem está pagando o salário dele, complementando a sua renda, é o governo federal, nesse caso, em alguma situação ali com a complementação do empresário. E, na realidade, para a preservação da empresa, que precisou fazer uso dessa possibilidade, e em algumas situações para a preservação do próprio funcionário, porque ele pode pertencer a um grupo de risco, e a empresa viu a necessidade, então, de afastar esse funcionário, ela vai afastar um funcionário ela, não só porque economicamente ela precisa ganhar um fôlego, mas ela, em muitas situações, a gente tem visto aqui empresas que elas têm feito esse afastamento por uma questão de garantia e preservação da vida do funcionário. Então, se é feita uma suspensão temporária do contrato de trabalho, como vai acontecer na maior parte das vezes, para a garantia desse funcionário que está no grupo de risco, ele não pode voltar a trabalhar durante esse período. Né? Ele vai para casa, ele pratica o distanciamento social, fazendo a parte dele, então, durante o período de pandemia, mas não pode voltar a trabalhar. Para deixar mais clara essa situação, assim, evitar dúvidas, o empregado que for afastado temporariamente, né, que aderir à suspensão temporária do contrato de trabalho, nos termos dessa medida provisória, independente do motivo pelo qual a empresa optou por essa suspensão, se foi para preservar a saúde do funcionário porque está no grupo de risco, ou se foi para preservar a saúde financeira da própria empresa em razão do momento difícil que toda a economia do país passa, esse funcionário, ele tem que ficar afastado da empresa durante todo esse período. Ele não volta a trabalhar durante esse período.
Os trabalhadores terão garantia no emprego?
Sim, Luzia, nessa contratação de suspensão temporária, também é garantida a estabilidade no emprego. O trabalhador tem esse direito garantido, né? Durante todo o período de suspensão, em que vigia a suspensão, e depois, após o encerramento, pelo mesmo período equivalente ao que foi a suspensão. E também só vai poder ser desligado durante esse período se ele pedir demissão por justa causa. Tem a garantia do emprego, sim. É a contrapartida que o governo exige das empresas para poderem aderir a essa medida provisória.
Lisandréia, como serão considerados os valores pagos pelas empresas, sejam eles obrigatórios ou não?
Luzia, quanto aos valores que a empresa vai pagar durante a suspensão, ela é obrigada a dar aquela ajuda compensatória. No caso de uma empresa com faturamento superior a 4 milhões e 800 mil, ela vai fazer ajuda compensatória de 30% do salário do empregado, né? O resto é o governo que vai pagar. Nas outras situações, é o governo que vai pagar os 100%. Mas durante a suspensão, o empregado, ele tem direito a todos os benefícios que aquela empresa concedeu aos seus empregados. Ele, mesmo estando suspenso, com o contrato suspenso, ele tem o direito igual. Tá? Ele não sofre prejuízo sobre esse aspecto.
Como será feita a habilitação ou benefício emergencial que será pago ao trabalhador?
Toda essa habilitação, vamos dizer assim, do trabalhador ao programa, para que ele passe a ter direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ela vai acontecer porque a empresa tem obrigação de informar isso para o Ministério da Economia. Ela tem um prazo, a partir do momento em que ela firma esse acordo, esse aditivo ao contrato com o empregado, ela tem um prazo para enviar isso para o Ministério da Economia, para que se agilize, então, para que o empregado receba, no caso da redução proporcional da jornada de trabalho e salário, né, ele vai receber o valor que ele tem direito do governo, da forma como a gente falou antes. E se for pela suspensão temporária do contrato de trabalho, também a empresa ela vai mandar todos os documentos, vai dizer se ela se encaixa naquele grupo em que vai receber o 100%, que tem direito de seu empregado receber o 100% do seguro-desemprego, ou que ela vai ter que entrar com uma ajuda compensatória de 30%. Mas toda a obrigação para habilitar o funcionário para ele receber essa diferença, ou receber o valor integral, se for o caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, quem faz tudo isso é a empresa, a obrigação é dela. Tá? Inclusive, ela tem penalidades muito grandes se ela deixar de fazer toda essa comunicação. Ela precisa fazer essa comunicação.
As medidas, Lisandréa, deverão ser comunicadas aos sindicatos de trabalhadores? E se o empregador não fizer a comunicação?
São vários requisitos que a medida provisória traz como indispensáveis para dar validade aos acordos que o empresário venha a fazer, que o empregador venha a fazer com seu empregado. Além de informar o Ministério da Economia, como eu falei antes, ela tem também a obrigação de, em 10 dias, fazer a informação ao sindicato laboral dos acordos individuais que ela tenha firmado com seus empregados, tanto de redução de jornada quanto de suspensão de contrato de trabalho. Tá? Então, ela precisa, no prazo de 10 dias, fazer esse comunicado ao sindicato laboral. Luzia, só gostaria de fazer uma colocação a respeito de dúvidas que foram lançadas nas últimas semanas sobre a validade dos acordos firmados de forma individual, autorizados por essa medida provisória. Essa dúvida foi levantada porque houve uma decisão, uma liminar, né, proferida pelo Lewandowski, em ação a respeito dessa matéria, em que ele dizia que era necessário que os sindicatos e categorias fossem ouvidos, sim, que eles deveriam autorizar, passar por eles essa concordância para ter valor realmente esses acordos de redução de jornada ou de suspensão de contrato de trabalho. Mas na sexta-feira, agora, na última sexta-feira, por maioria, o STF decidiu que não é necessário o acordo dos sindicatos, a aceitação dos sindicatos para isso, que os acordos firmados de forma individual, sim, eles têm valor e devem ser respeitados a partir do momento em que se forem firmados entre empregado e empregador, eles têm vida jurídica e têm valor porque foram feitos e essa medida provisória veio em razão da excepcionalidade do momento que a gente vive, então, para proteger emprego e renda, e esse é o motivo pelo qual deve ser respeitado o acordo feito de forma individual, tendo valor, não sendo necessária, então, autorização dos sindicatos. Respeitados, obviamente, né, os termos dessa medida provisória.
Lisandréia, caso o empregado já tenha celebrado o acordo individual e depois venha a ser ajustada a convenção ou acordo coletivo de trabalho, o que acontece?
Se mais tarde houver um acordo coletivo que venha tratar sobre essa mesma matéria, ele não vai invalidar o que foi feito durante a medida provisória agora, porque a medida provisória ela tem valor a partir do momento da sua edição e os contratos individuais que forem firmados, eles têm momento a partir da sua assinatura. Tá? Isso está claro na medida provisória, desde que, claro, também o empresário ele cumpra os demais requisitos, né? Que é fazer as comunicações devidas que ele tem que fazer para o Ministério da Economia e também para o sindicato de classe dos trabalhadores, né? Mas um acordo coletivo, sem problema nenhum, ele pode acontecer e respeitado, obviamente, o que foi feito durante o período contratado, porque autorizado justamente pela medida provisória que tratou dessa matéria, né? A medida provisória 936.
Lisandréia, e os empregados que têm mais de um emprego, como ficam? Talvez possam ser demitidos de um emprego que assinam carteira, eles têm direito ao seguro-desemprego. Qual que é a situação para os empregados que têm mais de um emprego e mais, né, com a carteira assinada em mais de um local?
A medida provisória 936/2020, ela tem inclusive um artigo em que ela contempla essa situação, em que pessoas que tenham mais de um emprego também terão direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda, na proporção daquilo que ocorreu de fato com ela num desses empregos, ou em todos, quem sabe, pelos quais ela tenha contrato, né? Então vai depender de cada situação. Mas pode ser, vamos tomar um exemplo, que um trabalhador, ele trabalha na empresa A e na empresa B. Na empresa A, ele teve uma redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Então, assim que for comunicado lá ao Ministério da Economia, ele vai passar a receber esse benefício, né, proporcional à redução que aconteceu. E no emprego B, daqui um pouquinho, o que acontece é que a opção daquele empregador da empresa B foi pela suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, também, lá no Ministério da Economia, eles vão fazer a análise se essa empresa, qual é o faturamento que ela tem, né? Se é um faturamento até 4 milhões e 800 mil, vai ser pago 100%, através sempre de cálculos do seguro-desemprego, ou se não, aquela situação em que for maior de 4 milhões e 800 mil, a empresa tem que fazer uma ajuda compensatória de 30% e o governo vai pagar 70%. Mas cada situação dessas vai ser analisada com toda certeza, porque o Ministério... Na realidade, o Ministério da Economia, ele vai dispor de todos esses dados, porque a empresa, ela é obrigada, para poder fazer uso dessa medida provisória, a fazer esses comunicados, e lá eles vão organizar, vão ter acesso a todos esses documentos e ver realmente quais direitos e que valores que cada empregado vai ter, dependendo da sua situação.
A possibilidade de redução da jornada e dos salários se aplica aos empregados de sociedades de economia mista?
E na medida provisória, há uma proibição expressa de aplicação para sociedades de economia mista, para órgãos ou entes públicos, né? Não tem como fazer aplicação nesse caso. Realmente, esse direito previsto nessa MP não vai alcançar esses funcionários.
Lisandré, nós temos algumas alternativas que a gente não falou ainda, né? Que é a respeito do banco de horas, de férias, de antecipar os feriados, né? E que são alternativas que podem estar sendo adotadas num primeiro momento, né?
Luzia, acho bem interessante a gente falar um pouco sobre essas possibilidades, que elas são da realidade da medida provisória 927, de 22 de março. É uma medida provisória que ela traz a possibilidade de antecipação de férias, antecipação de feriados, de banco de horas. E nas férias há uma novidade nela, que ela diz que pode ser antecipada, inclusive, férias adquiridas, obviamente, e férias não adquiridas ainda. Então, é bem interessante isso, porque o empresário ele pode usar também desse expediente, dessa outra medida provisória, para afastar, né, grupos de risco, que é uma situação que é uma recomendação toda de que se afastem pessoas, né, de grupo de risco. Pode ser feito através dessa forma, ou pode ser feito também através de qualquer um dos outras possibilidades que a medida 936 traz, que serve para qualquer situação, desde que respeitado todas as condições que ela tem lá, né? Então, são medidas que vieram estão aí para socorrer a sociedade no momento em que ela realmente precisa de apoio. A gente sabe que não é só essas medidas provisórias, são outras tantas, né, outras tantas formas de auxílio que o governo federal tem feito para socorrer a sociedade nesse momento, né, em que momento de pandemia que precisamos realmente, né. Eu considero que essas medidas provisórias, principalmente essa 936, não é o objetivo dela, não é reduzir salário, não é suspender contratos, né? O objetivo dela é preservar o emprego e preservar a renda do trabalhador, né? Então, ela vem com esse objetivo, né? Onde o empresário passa por uma crise sem precedentes, né? E o governo tentando preservar a renda do trabalhador e o emprego do trabalhador, ele edita essas medidas provisórias, além de outros programas, tantos que já saíram e vão sair provavelmente, mas já existem bastante programas de incentivo, mas esse especificamente é no sentido de dizer para o empregador, olha, na medida do possível, usa esses expedientes, essa medida provisória, e vamos garantir a renda e o trabalho desses funcionários que fazem parte da tua empresa, tá? Então, que se use esses expedientes na medida do possível, né? Cada um dentro da sua necessidade, e com fé e muito trabalho, tenho certeza, a gente vai conseguir passar por esse momento e com vistas aí a um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada pela atenção de todos, e sempre que achar que a gente pode colaborar, a Luzia, a gente está às ordens, tá? Um bom dia para todos.
Essa então a advogada Liz André Antoni Koenig, participando aqui na nossa programação de jornalismo. Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.